2016 foi marcado por um personagem polêmico, Eduardo Cunha. Na presidência da Câmara dos Deputados, logo travou uma queda de braço com o Palácio do Planalto e colocou em votação projetos que não eram de interesse do governo, as chamadas pautas-bomba. Ao mesmo tempo, lutava para se manter no cargo e começava um embate com o Supremo Tribunal Federal. No Conselho de Ética, um processo que foi o mais longo da história do colegiado, 11 meses, ou mais de 330 dias. Foram várias reviravoltas, manobras regimentais e questionamentos à Comissão de Constituição e Justiça. E Eduardo Cunha afirmou mais de uma vez que era inocente e que não renunciaria ao mandato. Mas foi o Supremo quem determinou o afastamento de Cunha da presidência da Casa. O argumento? O de que ele estaria interferindo na Lava Jato, operação da qual é réu por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas por ter mantido contas secretas na Suíça. Em maio, o primeiro vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, assume o comando da casa. Os colegas parlamentares não reconhecem a sua legitimidade. Alegam que ele seria uma espécie de marionete de Eduardo Cunha. A pressão aumenta e Maranhão chega a ser vaiado em plenário.
Nada haverá mais, nada haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão.
No dia 7 de julho, os boatos se confirmam e Cunha renuncia. Garantiu inocência e diz que havia uma orquestração contra ele por parte do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e chorou ao falar da família.
Quero agradecer especialmente a minha família, de que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Uso a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir.
Depois de novas eleições, Rodrigo Maia, do Democratas, assumiu o comando da casa. No Senado, o embate entre Renan Calheiros e o STF marcou, nesse segundo semestre, uma crise entre legislativo e judiciário. Renan se torna réu pelo crime de peculato. Dias depois, uma liminar do ministro Marco Aurélio determina a saída dele da presidência da casa. Depois de mais de 4 horas de espera, o oficial de justiça deixa o Senado sem que Renan tenha assinado a notificação. Pelo contrário, apresentou um documento dizendo que a mesa havia entendido que ele não deveria assinar o documento até que o plenário da Suprema Corte decidisse definitivamente o assunto. No dia seguinte, o STF resolveu mantê-lo na presidência da casa. Mesmo tendo se negado a cumprir a decisão liminar no dia anterior, Renan, dessa vez, foi taxativo.
A decisão do Supremo, ela fala por si só, não dá para comentar decisão judicial do Supremo Tribunal Federal é para se cumprir.
Como resposta, Renan Calheiros prometeu colocar em votação projetos como que aumenta a pena para autoridades que cometerem abusos, projeto criticado por juízes e magistrados. Pressionado, acabou retirando a proposta de pauta e encaminhando para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou a Priscila Mazenotti e essa foi uma das coberturas que marcaram 2016.